Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Jogo Exterior. Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo.
E o Gonçalo está aqui, muito tempo depois, na verdade, voltámos para marcar o ponto do meio, posso dizer assim, da metade da temporada, que já lá vai. Mantemos a gravar para o All-Star Game, começa agora a segunda parte da temporada e estamos aqui para fazer uma breve análise da primeira parte do jogo.
Bem, para a maior parte das equipas, se não estou em erro, para a maior parte delas, à exceção daquelas que tiveram o seu calendário adiado com imensos jogos, 36 jogos já passaram. Esta época que é mais curta, e apenas seguiram realizar 72 jogos. Por isso, conseguimos avaliar as equipas por esta primeira metade da época já feita, os bons, os maus, e as surpresas e as desilusões e os calduços que vamos dar às equipas do costume e aquelas que também vamos ter que dizer, ok, se calhar calaram-nos um bocado. Portanto, vamos começar por se calhar falar um
Destaques?
bocadinho. Se calhar até pegámos primeiro no All-Star Game.
Podemos começar, tipo, ou no
Assim de
All-Star
uma maneira
Weekend
curta.
como um todo. No All-Star Weekend como um todo, sim. Podemos falar sobre isso.
Ok, o que é que achaste, tipo, no geral?
Epá, tudo numa noite um bocado exaustivo. Já para começar, eu percebo as circunstâncias, não é? Mas tudo numa noite foi demasiado exaustivo. Mas nem tudo é mau. Achei o jogo um bocadinho interessante, a equipa Durant odeia a caridade, por isso. Isso não ajudou muito, mas gostei muito de ver a equipa de LeBron, para além de estar recheada de estrelas. Consegui ver o Curry e o Damian Lillard jogar ao quem acerta de mais longe, e foi muito divertido. E o Giannis estava maluco, não falhou nenhum lançamento. O jogo em si achei divertido, com custos triplos. Ok, foi interessante.
Concurso triplos foi interessante até ao fim, vá lá.
Sim, foi interessante. Mike, não estava à espera do Mike Conley ter uma prestação destas. Curry, era o que estamos à espera, Curry, chefe Curry. O concurso de abundantes foi um bocadinho underwhelming, mas não estou totalmente contra o resultado. Mas pronto, o concurso de abundantes já está a ficar um bocadinho saturado de ideias. Parece um bocadinho tudo mesmo. Talvez tenha que se dar um twist um bocado no formato. Não como se fez há uns anos, que era East vs West, isso foi horrível. Mas não sei, talvez alterar um bocadinho. Mas de resto, não achei mal. Achei saturante ser tudo ao mesmo tempo, mas percebo que seja mais por causa das circunstâncias que outra coisa.
Epá, em relação ao jogo também concordo contigo. Skills Challenge é sempre uma coisa light e engraçada de se ver. É um bom ambiente, eu acho.
Eu
Em
até me
relação ao
esqueço que
concurso de
existe.
triplos. Em relação ao concurso de triplos. Acho que foi, pelo menos foi interessante até o último segundo, porque o Curry ia perdendo. Só consegue a vitória no último lançamento. Os afundanços. Acho que foi original. Em algumas partes, outras foi um bocado. Percebo um bocado mais o ceticismo destes júris, porque foram de facto pessoas que afundaram e que tentaram muitos daqueles lançamentos. Ainda assim, o facto de faltar público e o facto de não deixarem fazer mais do que um lançamento na última fase, um afundanço, digo, torna. Pá, não sei, torna as coisas um bocadinho. Pá, desiludiu um bocado, é mais isso, porque queríamos ver mais.
Sim, concordo com o
E
que
para.
tu disseste, realmente sim.
Pá, pois se tivesse havido se calhar mais uma afundância, eu até sentia mais aquilo, man, apesar de não haver público, mas só haver um no fim parece tipo, acabou logo muito rápido. Ok, que só temos 15 minutos, mas foi muito rápido. Bem,
Sim, é pronto, posso das circunstâncias era com o que eu estava a falar.
Giannis a mais uma vez a quebrar recordes, né? O que é fixe. E
Sim.
portanto, o que eu tenho a dizer é um bocado average, mas dentro das condições pandémicas, acho que foi do melhor que se pôde apresentar, não é mesmo?
Já agora, falar um bocadinho de indumentária que foi usada. Gostava que a Nike, neste caso, pronto, foi Jordan, mas é Nike, é tudo a mesma coisa, e a NBA conseguissem fazer alguma coisa melhor que os equipamentos de Decathlon que nós vimos. O All-Star Game é conhecido por positivo, já teve grandes equipamentos e é um bocadinho underwhelming ver aqueles equipamentos de Decathlon. Era só um último reparo que eu gostava de fazer sobre o All-Star Weekend.
Bem, foi o nosso apontamento sobre o All-Star Weekend. Não, não há muito mais para se dizer, honestamente. Foi curto e grosso, literalmente. E foi conciso. Pelo menos isso não ocupou assim muito tempo. E não deu assim horas muito, muito extraordinárias, à exceção do jogo da segunda metade. Por isso, também acho que foi mais ou menos tranquilo para os nossos horários. Bem, agora vamos falar da época. Bem, vamos começar pela Conferência Este, eu diria. Surpresas, desilusões,
Knicks.
Força.
Surpresas, Knicks, não é? Acho que estamos todos surpresos pelos Knicks. Especialmente porque nós gozávamos bastante com os Knicks, todos agora estão a gozar connosco. Não é? A verdade é essa. E mais surpresas, Hornets. Mesmo abaixo de 500. Estão na sétima seed agora. Chicago Bulls também. Estou a gostar de os ver. Decepções no Oeste. Eu até diria os Magic, porque o plantel deles é praticamente igual do ano passado. Tem um All-Star. E estão na 14ª seed. Dá que pensar. Isto também dá que pensar, tendo em conta que o Vucevic, por exemplo, foi escolhido para All-Star em vez do Sabonis. Está nos Pacers na 10ª posição, em posição de play-in, e a fazer uma época muito boa. E os Orlando Magic só não são a pior equipa da NBA, porque os Pistons
existem.
Os Timberwolves e os Rockets existem. E nenhuma dessas equipas tem um All-Star, pronto. O Vucevic já fez uma época muito boa, sim, mas tendo em conta a posição, não é um caso de Bradley Beal, que é o melhor scorer da liga, por exemplo. Acho que não justificava, mas sim, se calhar os Magic serão a minha grande decepção do Oeste. Para cima, não estou a ver decepções. Se calhar mais uma surpresa seria os Sixers, nunca diria que os Sixers estivessem em primeiro lugar da conferência. Meti-os no da playoff automático, sim, mas nunca os metia.
Eu top 3 meteria sempre. Ok, já terminou você?
Já pode terminar.
Ok, conferência é este. Os Miami começaram terrivelmente mal, os Raptors começaram terrivelmente mal e cascámos imenso neles nos últimos episódios. Agora, ambos melhoraram imenso, os Heat já se encontram na 6ª posição e os Raptors, após aquele começo de season terrível, já se encontram na 8ª posição, ou seja, ambos em posição de playoffs anteriormente. Neste momento os Raptors teriam de ir a um play-in. Ainda assim, recuperaram bastante e por isso para mim já não são de todas desilusões. Eram desilusões no 1 quarto da época, agora que já estamos a metade, sem dúvida que para mim vai para os Hawks e para os Magic. Os Hawks, porque era uma equipa que prometia imenso, no início da época começaram muito, muito bem, tiveram algumas lesões chatas, certo, mas ainda assim Trae Young e o John Collins e o Kevin Huerter e o Cam Reddish deviam conseguir fazer mais. Há equipas muito medíocres na liga e eles deveriam ganhar contra pelo menos essas equipas para estarem acima de equipas como os Bulls, por exemplo, que têm um roster, na minha opinião, muito, muito pior. Os Hornets, que para todas as surpresas, também estão em sétimo e que para mim não têm um roster tão capaz, se calhar, como os Hawks. O ano passado que vimos o Trae Young a dar average a quase 30 pontos e 10 assistências. Este ano está muito, muito aquém daquilo que mostrou o ano passado. Apesar de ainda assim estar a dar average a um duplo-duplo, o que continua a ser muito bom, com apenas 22 anos, está com percentagens muito, muito fraquitas e de triplo então piorou bastante do ano passado para este. Ainda assim, acho que não sei se o problema é só os jogadores e para mim, sem dúvida, eles são a maior desilusão, porque eu esperava que eles fossem já uma equipa pronta para ir a uma 7ª ou 8ª seed consistentemente. Depois, a outra desilusão, claro que vai para os Magic. Eu também não acho que o roster deles seja muito competente. Ainda assim, acho que muitos dos jovens estão mal aproveitados. Vimos... Ninguém sabe bem o fenómeno Mobamba, é certo. Mas, à exceção do Markel Fultz, eu acho que nos últimos anos eles não aproveitaram quase nenhum dos jovens que trouxeram para a equipa. E eles que, apesar de muitas das vezes acabarem em 8ª seed ou a sétima seed, conseguiu ainda assim picks interessantes, não fizeram nada de jeito com elas. A única que eu vejo assim recentemente foi o Jonathan Isaac, que tem tido uma carreira agora nos últimos 2 anos completamente cheia de lesões. Vucevic precisa de melhor, sem dúvida, precisa de mais apoio. Ele não é um jogador que tenha tanta bola como o Bradley Beal, nem faz 30 lançamentos por jogo, e é por isso que também muitas vezes não consegue fazer aqueles jogos. No entanto, é completamente perceptível que o estilo de jogo dos Wizards não se assemelha minimamente ao estilo de jogo dos Magic. Surpresas, os Knicks. Eu diria só os Knicks seguido dos Hornets, porque ninguém estava à espera que os Knicks estivessem positivos nesta primeira metade da temporada. E muito menos que os Hornets estivessem numa posição de playoffs acima de equipas como os Pacers, como os Raptors, que obviamente para mim estariam no top 8, né? Portanto, os Knicks, não sei o que é que aconteceu ali, o fenómeno Thibodeau, não sei bem. Julius Randle está a ter uma época absolutamente incrível. O nosso amigo RJ Barrett, que tanto criticámos o ano passado, deu um salto enorme em termos de maturidade, em termos de decisão dentro de campo. E também parece-me que há bom ambiente dentro da equipa, isso também é importante, sem dúvida, para o sucesso. Já nos Hornets, um bocado dentro dessa linha de pensamento, perdemos um Devontae Graham borderline All-Star, como foi o ano passado, mas ganhámos um LaMelo Ball, ganhámos um Terry Rozier borderline All-Star, ganhámos um Gordon Hayward, que para mim também podia muito bem ter sido All-Star. Portanto, pá, honestamente, eu acho que com uma equipa jovem como eles têm, porque à exceção do Gordon Hayward e do Bismack Biyombo, obviamente, eles têm uma equipa bastante jovem, com o Rozier, com o Ball, com o Devontae Graham, com o Malik Monk, com o PJ Washington, com o Miles Bridges, têm ali um fundamento muito sólido, que aquelas picks que nós tanto criticámos no, em 2019 e 2020, e o mau aproveitamento dos rookies, parece que de um ano para o outro metemos a viola no saco e as coisas mudam, pá. É, lá está, basta-se um dia o sol pôr-se de outra maneira que as coisas mudam para muita gente, e a verdade é essa, é que aqui nesta equipa pelo menos transpira saúde por enquanto e estão numa posição de playoffs, o que é muito importante para não só para o legado destes jogadores, que foram dados como overrated, overhyped, overpaid, muitos deles como lixo, e também para o dono, o senhor Michael Jordan, né?
O Snil,
Michael Jordan, o Snil.
Ah, ok, outra conferência, não é?
Uhum, força.
Ok, no Oeste. Decepções? Eu não posso dizer que os Wolves são uma decepção para mim, porque são os Wolves, e os Wolves são uma decepção para a Liga. Portanto, por isso, não sei se temos alguns adeptos dos Wolves ao ouvir, mas isto já é recorrente. Por isso, salvem o Carl Anthony Towns, salvem o D'Angelo Russell e salvem. Não é ninguém. O Nazareth, pode ser o Nazareth, podem ser.
O Julinho Capesta.
O Julinho. Do sucesso. Eu diria há uns meses os Nuggets, mas os Nuggets recuperaram muito bem. Por isso,
sem dúvida. Epá,
eu não consigo dizer porque. Se calhar os Pelicans, que esperava que tivessem mais luta, por exemplo, equipas como os Grizzlies. Se calhar, sim. Se calhar olhava para os Pelicans como uma decepção, porque tem um jogador como o Zion a fazer uma equipa muito boa. A primeira vez All-Star este ano
e foi starter. Mas,
e foi starter, mas foi starter por causa de condições, não é? Pronto, mas pronto, é All-Star. No fundo, não interessa se és starter ou reserva, porque o que vai aparecer no teu palmarés é que és All-Star. Pronto, tu se és reserva, se és titular. Ninguém quer saber. Esperava mais que uma 11ª seed. É verdade que não ia roçar os Warriors, mas os Warriors estão com positivo. Um recorde positivo na 10ª posição. Os Pelicans.
Há uma grande diferença. Eu acho que, neste caso, eu acho que estas 10 equipas já está muito. Já está muito difícil fugir deste limbo, estás a ver? Porque são 6 jogos de diferença. Aqui dizem sim. São apenas 3,5, porque de facto os Pelicans. Têm menos um jogo do que os Warriors, e se eles ganharem ficam com 16 vitórias, mas lá está, os Pelicans não sei se chegam a apanhar os Warriors, principalmente com os jogadores a virem agora para os Warriors, os jogadores a virem mais saudáveis, trocas a acontecerem, e não parece que os Pelicans vão sair favorecidos no meio disto tudo.
Epá, e surpresas? Diria os Jazz. E acho que isto aqui é unânime. Porque nunca viria que eles seriam a primeira seed e o melhor recorde da NBA na pré-época. Grande, grande trabalho de equipa que está para ali a recorrer. Tanto dos três do costume, Mike Conley, Donovan Mitchell e Rudy Gobert, como a própria equipa, como o Quinn Snyder. Que...
Jordan Clarkson.
Sim, o Six Man of the Year, pronto. Por aí. Mas nunca esperei, talvez a grande surpresa da época mesmo. Num todo, já, não sendo só da Conferência Oeste, os Jazz. Os Suns, esperava que fossem aos playoffs, mas nunca esperei que esta altura tivessem na segunda seed também. Tem sido muito bom de ver, o salto qualitativo com o CP3 é enorme. Mais surpresas, os Spurs. Para mim os Spurs têm sido uma surpresa. Também nunca esperei. Depois do ano passado pensei, ok, se calhar vou ficar 2 anos sem ir aos playoffs, e neste momento estou sendo play-in. É interessante ver os Spurs continuam a sobreviver mesmo a meio...
E são das equipas que mais sofreram com o calendário, ou seja, eles também têm muitos jogos em atraso que podem catapultá-los, quiçá, para a quinta posição.
Pois, nunca se sabe. E, epá, são uma das equipas que tem sido uma grande surpresa. No fundo. Acho que...
Pronto. Pá, eu concordo.
Isso talvez diria aos Golden State Warriors... Porque pronto, a lesão do Clay deixou-nos todos um bocadinho receptivos quanto a uma equipa que é uma equipa com...
E a do Green depois.
Exato, com o Curry e um rookie a fazer. Pá, isto é, eles ainda podem ir aos playoffs e terem uma seed muito alta, e ter uma pick muito alta para vocês a pick dos Wolves. Por isso, isto é bastante interessante. Enquanto... Mas sim, temos visto Curry a nível de MVP, Draymond Green... Tem sido fantástica, exceto Prime Draymond Green, não é? Aquele triple single. Mas, epá, sim. No fundo, os Warriors, Spurs, Suns e Jazz são as maiores surpresas. De exceções, diria os Pelicans, mas é um bocadinho para, só para ter uma, porque, não sei, acho que seria o principal. Os Thunder nunca esperei. Os Kings, enquanto, epá, não sei, os Kings é uma equipa muito estranha. Rockets, nunca esperei
nada. O Walton, Buddy Hield, mal aproveitado.
Sim,
Harrison Barnes, Paul, muito
Harrison
out of sync.
Ali Burton, por isso.
Têm pontos isso. Brilhantes, sem dúvida, mas não sei. Desilusões, lá está, ninguém pode pôr os T-Wolves, principalmente sem o Karl Anthony Towns. É uma equipa que nós já falámos há uns tempos que em 8 jogadores na rotação tem 5 jogadores com primary point guard na sua posição. Nem há palavras, honestamente. É uma falta de querer saber, uma falta de entendimento entre os jogadores e direção, uma falta de noção completa. Parece que não querem de todo o sucesso da equipa. Esta equipa que nos últimos, sei lá quantos anos, desde que começaram a existir quase, só teve sucesso 2 ou 3 vezes. E foi porque até um relógio... parado está 2 vezes certo ao dia, e então tiveram lá o Kevin Garnett e o Kevin Love, 2 com o mesmo nome, só faltava este também ser Kevin Anthony Towns.
Mas a verdade é que... também dava paquete.
Pois, exato, por isso é os, eu até dizia triple K, mas isso parecia um pouco
vamos não dizer isso,
vamos não dizer essas coisas, que aqui somos todos muito amigos. E a verdade é que lá está, sem ser essas alturas, em que mesmo assim não foram assim de todo incrivelmente relevantes, com o Kevin Love de certo tiveram algumas épocas interessantes, e com o Garnett conseguiram se calhar a melhor época de sempre em 2004-2005. Para além disso, franchise muito mal governada há demasiados anos, e parece-me que franchises com uma fanbase muito fraquinha, muito menor do que a dos Wolves, como os Pistons, como os Pistons se calhar não, porque nos 80s eles tiveram muito sucesso, mas continuam a ser uma equipa muito de nicho, não é um grande mercado. Mas se calhar os Magic, os Hornets, até os Grizzlies, que era uma equipa que nem sequer era americana, era do Canadá, neste momento têm management muito superior e eram mercados muito mais pequenos. Os T-Wolves sempre tiveram uma fanbase bastante decente, no entanto parece que não saem da cepa torta, e também não os vejo a sair muito prontamente. Em relação aos Rockets, é uma casa a arder, tem jogadores muito interessantes, mas não parece de todo que também se queiram jogar alguma coisa esta época. Está-se a tentar trocar tudo pelo máximo que se pode. O Thunder é a mesma coisa, uma equipa ainda em crescimento, à exceção do Al Horford, que está ali a fazer mentorado, quase de borda. É, quase de borda quando ele ganha 20 milhões. E os Pelicans, pronto, um pouco de desilusão. Esperava um bocadinho melhor. Se calhar não muito melhor, mas um bocadinho melhor. É verdade que são a equipa mais... a equipa menos ortodoxa da liga, digamos assim. A equipa que joga menos no 3-point shooting. No entanto, os 3-point shooters que eles têm, que há alguns meses se calhar nós criticávamos, temos agora o Lonzo Ball como um 3-point shooter, eu posso dizer de elite, porque é neste preciso momento o que ele é, a lançar quase 40% em 7 attempts por jogo, o que é 7.8, penso eu, que é absolutamente incrível. E neste momento, aquele Lonzo que há uns meses atrás se dizia troquem, enquanto ainda tem algum valor e esperança, agora é mais aguentem, que temos aqui uma solução muito melhor do que o Eric Bledsoe para o nosso point guard, tipo sempre. Mas sim, eu, apesar de jogarem o estilo de jogo menos ortodoxo da liga, eu acho que continuam a ter muitos bright spots. São a equipa que mais pontua dentro do garrafão. A razão é óbvia. temos duas razões óbvias. Uma, porque o Brandon Ingram é um mid-range shooter incrível. E outra, porque o Zion existe. E se o Steph Curry conseguiu modificar a NBA para, e o Damian Lillard para esticar o campo, para abrir o jogo de tal forma que tínhamos que ter defensores elite de perímetro, senão não conseguíamos competir contra equipas como os Warriors, os Blazers, os Rockets, se calhar esta forma de jogar do Zion, de fortalecer ali aquela zona, de voltar ao jogo físico, de ressaltos ofensivos, de segundas bolas, de um pick and roll muito diferente, um pick and pop com o Lonzo, que é muito interessante e que força sempre dois jogadores a irem ao Zion, porque ele é tão físico que requer dois defesas muitas das vezes. Pode ser algo original, que, e ok, já vimos antes, certo, mas lá está. Às vezes não é preciso reinventar a roda, às vezes é preciso take a step back e voltar às origens, para se calhar alguma coisa resultar. E ok, é um bocado de desilusão, mas por outro lado, eu só acho que provavelmente os trocava com os Grizzlies, porque não me parece que eles fossem fazer melhor do que uma décima posição ainda assim. A equipa do San Antonio Spurs é muito talentosa, e se não tivessem perdido estes dois últimos jogos e fossem numa winning streak, podiam apanhar os Lakers, o que é uma coisa completamente absurda para quem começasse a ver a NBA o ano passado, não é? Tipo, vias os Spurs na miséria, vias os Lakers a arrebentar tudo e todos, certo, têm tido lesões, mas ainda assim seria muito estranho, honestamente. E pronto, temos os Jazz e os Suns, que... Suns, aquele franchise que tanto cascamos há anos e que ninguém estava à espera que fossem segunda seed. E os Jazz, que finalmente conseguiram acertar ali aquela mini super team. Temos Donovan Mitchell e Rudy Gobert a fazerem uma pareja incrível. E depois temos Mike Conley ao nível que nos habituou nos Grizzlies e que nós não vimos minimamente o ano passado. Portanto, acho que é uma conferência que ainda vai haver aqui muita batatada. E digo assim de boca cheia que qualquer um pode ganhar a qualquer um neste momento, pelo menos nas equipas do top 6. Numa série a melhor de 7, com todas saudáveis, as coisas são diferentes. No entanto, e nesta altura do campeonato ainda temos CJ McCollum muito in and out, temos os Nuggets ainda com uma outra lesão de vez em quando, temos Anthony Davis de fora, temos Paul George e Kawhi Leonard às vezes também a precisarem de uns dias off.
Sim,
mas pronto, imagina, esta época estavam a dar comita a jogarem sempre saudáveis e enquanto puderem, não sei o quê, não havia cá a questão
e deram.
Não havia cá a questão do, como é que se chamava?
Load management,
exatamente, mas parece que isso já foi ultrapassado e agora o não haver load management causou um bocadinho mais lesões e mais preocupação com o medical staff, mas ainda assim acho que este top 6 está frenético e espero bem que isto continue na segunda metade, porque eu quero ver uns playoffs competentes acima de tudo, porque acho que este ano, sem dúvida, que eu consigo, pá, também dizer assim da boca para fora que se calhar é o ano em que temos mais talento nos últimos anos todos, à vontade.
Sim, concordo perfeitamente. Está feito,
é isso.
Fazer uma coisa.
Só quero salientar que, pá, quero mandar um beijinho aos fãs dos Rockets, que infelizmente estão numa 13 losing streak.
não queres
nem tudo é mau, para... amigos, que vão conseguir valor pelo de Marcus Cousins, se calhar.
Queria perguntar se não querias aproveitar para promover nada.
O quê?
O teu canal do Twitch.
Não é relacionado com a NBA ainda, porque ainda não... Para já, mega ilegal streamar qualquer coisa que seja relacionado com a NBA na Twitch, mas eu comecei a fazer umas livezinhas a falar aí de jogos de cartas, mainly. Se quiserem me seguir na Twitch TV.
Solitário competitivo.
Solitário competitivo. Peixinho com os velhos do bairro da Madre Deus. Portanto, se quiserem, twitch.tv/lowhs. E é isso, meus amigos. Foi um episódio mais pequenino, mas assim também voltamos com mais regularidade, agora que só falta o nosso amigo Gonçalo dar ali upgrade no seu mic e temos todo um setup incrível de quarentena para gravar para vocês. Portanto, este foi o nosso episódio. Fomos curtinhos desta vez. Espero que seja mais prazeroso para vocês ouvir. Beijinhos e fui!